Cortante é espada, curtida, lança, rápida, flecha,
forte, portão. Tem
agouro, tem
agora, a qualidade de dominante já é
autoridade.
Grifo nosso.
Capítulo 16. Devoradores de mortos. Eu sou a Dani Toste e o grande desafio de um herói está no coração e não no adversário.
Eu sou o Gustavo Domingues e Bull Life é nosso chefe. Estamos contentes por ele e pelo poder que ele em breve terá.
Eu sou a Juliana Moraes e não acredito em profecia até que ela dê frutos.
Eu sou o Eric Torres e nenhum homem é tão bom para estar livre do mal, nem tão mal para ser igual a nada.
Hoje é 1º de maio de 2011 e nós vamos falar do livro do Michael Crichton. Que inspirou o filme 13º Guerreiro.
Michael Crichton, ele é um autor famoso pelo Parque dos Dinossauros e por outros livros que foram transformados em filmes. Ele também era roteirista de cinema e séries nos Estados Unidos.
A gente queria agradecer todo mundo que ouviu o episódio, em especial as poucas pessoas que comentaram nesse nosso episódio menos comentado da história do Grifo Nosso. E foram essas pessoas.
Tá, é Felipe Camargo, a Thais Prioli, do GrifoNosso.com, o Diego, do LiumLivro.com, o Hataque Diogo, do OtakuCompany.com.br e o Kedrarov.
Isso, e a gente convida quem não comentou a entrar no blog e comentar, e não deixar a gente falar uma coisa triste de 5 nomes aqui no começo do próximo episódio, entendeu? Sem
passou.
Comentar.
É que tem um detalhe, né? Nosso primeiro episódio de Percy Jackson foi lançado na época do filme.
É,
a gente teve 45 comentários, né? Agora esse...
Apesar que mesmo os outros livros que nós fizemos, não tendo um lançamento ou alguma adaptação para o cinema próximo, a gente teve bem mais comentários.
É, aquele, né? A gente sempre pegou um livro mais famoso,
errado,
né?
É.
Mas esse segundo livro a gente também fala.
Hobbit,
também.
Alice.
Esse
o segundo livro é mais desanimado.
É bem mais chatinho.
Tá bom, mas comentem do tipo, nossa, esse livro é muito
realmente
mais chato.
Não, eu odeio esse livro, vocês são os babacas por lerem ele. Vocês falem essas coisas.
Pode falar.
Ninguém aqui é tão sensível assim.
Bom, nós recebemos um comentário por e-mail sobre o livro do João Albert. Ele diz: dessa vez estou escrevendo não para analisar o livro em si, mas para jogar o necessário balde de água fria sobre a historicidade dele. O livro Devoradores de Mortos, do Michael Crichton, não é um romance histórico de verdade. A referência que o autor faz a fatos históricos, e a todo caso ser real, é técnica literária. Da mesma forma que muitos outros livros ficcionais, como Drácula, O Fantasma da Ópera e O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, também dizem em seu próprio texto serem um relato de um caso verídico, Crichton utiliza-se do mesmo tipo de expediente. A diferença é que, assim como Bernard Cornwell nas Crônicas Arturianas, ele utilizou um personagem comprovadamente histórico como seu narrador. A obra, entretanto, é uma mescla da narrativa de Ibn Fadlan histórico com o poema épico Beowulf. Ibn Fadlan realmente viajou de Bagdá à região da atual Bulgária, na época habitada por um povo denominado Rus ou Rússia, que possivelmente teria migrado para a região do Volga a partir da atual Suécia. Mas seu relato sobre esse povo não é longo, e ele não acompanhou em nenhuma jornada. O texto pode ser encontrado em traduções em inglês com relativa facilidade, com comentários acadêmicos. E ele dá um link, que a gente vai pôr no post. E descreve basicamente alguns costumes e um funeral, que é a base para o nosso imaginário atual do funeral viking, com um navio em chamas. Entretanto, a partir do momento que chega o convite para viajar ao norte para ajudar o rei cujo salão do hidromel estava sendo atacado por uma criatura temível, estamos no começo da história do combate de Beowulf com Grendel e sua mãe. Isso salta aos olhos quando comparamos os nomes, e vemos que o nome do líder dos vikings, que Ibn Fadlan acompanha, no livro, é Bull Life, uma corruptela de Beowulf. O rei auxiliado por ele é Hrothgar, exatamente como o rei Hrothgar, do poema. Só que o do poema tem H na frente, tá, gente? Eu não sei se eu tô falando certo. Do poema anglo-saxão. E que o nome usado para referir-se ao inimigo deles é Wendol, uma corruptela de Grendel. Outros detalhes, como as citações à mãe do Wendol, o decepamento de um braço dos inimigos no primeiro embate, e o covil deste também remeterem diretamente ao Beowulf. Na visão interna da obra, ela seria um relato histórico dos fatos que deram origem ao mito do rei Beowulf. Já externamente, aponta-se que o livro de Crichton teria resultado de uma discussão com um amigo sobre Beowulf ser ou não chato, na qual o escritor teria argumentado que o necessário seria apenas contar a mesma história de uma outra forma e posto mãos à obra. Ou seja, só o que pode ser considerado realmente histórico é o comecinho do livro, anterior à convocação e à viagem para a Escandinávia. E é isso. Agora a gente vai falar um pouquinho do livro.
Vamos começar. Esse livro, a história dele é curta. Porque ele é muito descritivo, mas não descritivo do tipo Tolkien.
Digamos que seria um relatório.
Isso. Exatamente.
Um relatório de experiências.
Então, boa parte do livro, o autor, que na verdade não é o autor, entendeu?
Que vai conflito, explica, por favor. É que é o seguinte, Michael Crichton escreveu o livro Devoradores de Mortos.
Mas na verdade ele não escreveu o livro.
Calma,
plágio. Eu vou pegar o seu livro e vou relatar também. Eu vou falar
o nome lá. Fazer os comentários, né?
Mas aí umas notas de rodapé. Umas notas de rodapé, mas eles não são livros, eles são doutrinas.
Ah, tá bom. Então isso é uma doutrina de vida. Então, esse livro na verdade é uma compilação e reorganização do manuscrito do Ibn de Fadlan. Ahmed, Ibn de Fadlan, Ibn de Fadlan.
É, assim fala, deixa eu ver. Ahmed, fala de novo.
Ahmed,
Ahmad, não, Ahmad, Ibn de Fadlan,
Ibn de Rashid, Ibn de Hamas.
É Rashid.
É.
Que ser.
Eu não vou falar, né? Gente, não, não.
Ibn significa filho de.
Filho de?
É.
É Ahmad.
É que nem. É, do mesmo jeito que os nórdicos falavam assim, Sven, Eriksson, que é sim. Filho de, né? Filho de Sven, filho de Eric. Ninguém tinha o sobrenome, na verdade, é o nome do seu pai, mas filho de, né? Então,
bastante.
Esse é um manuscrito famoso, que foi reanalisado muitas vezes ao longo da história, e que foi achado... Na verdade, não existe uma versão definitiva e completa dele.
E aparentemente nunca vai existir, a menos que os arqueólogos façam um trabalho...
Não, tem porque,
na verdade, o que existem são reescrituras dele.
E comentários, porque o que passou foi de boca a boca. O livro original mesmo morreu. Só as histórias contadas de geração para geração permanecem.
Então, aí tem algumas partes dele são reforçadas por descobertas arqueológicas, estudos, e outras não. Outras são contestadas. Mas, a princípio, ele é um manuscrito histórico considerado, assim, realista, né? Porque ele é o relato da viagem ao norte do Ibn de Fadlan para o califa. Porque, tanto que, não quero dar spoiler, mas no fim, ele termina essa história do Devorador de Mortos.
E parece que tem outra. Tipo, como era outra. Tipo, tem mais uma página e como era uma página.
Continua. Fica aquele assentio bicontínuo.
Na verdade, ele termina assim. Agora...
Ele termina, acontece que, acho que é assim.
Mas eu gosto desse formato agora, histórico que o livro tem. Porque o Michael Crichton vai colocando aquela batalhão de comentários históricos.
O que é muito bom aqui.
Então, ele explica, por que os vikings eram chamados assim? Na verdade, as tribos tal eram conhecidas por fazerem isso. Porque, como é um relatório, ele comenta muito sobre costumes dos povos que ele encontra.
Assim é fácil escrever um livro, né?
O livro termina com agora aconteceu. Aconteceu o quê?
O barco virou. Para se vingar, né?
O barco virou. Ele caiu na água.
Engraçado.
Perdeu o rastro.
Se nós fôssemos continuar isso hoje, colocaríamos vampiros aí.
O livro termina que nem a escrita na caverna de São Enoque lá no Monte Python. É tipo, o cálice sagrado está no templo de. Aí ele assim, acha que ele morreu enquanto estava escrevendo. Não, se ele tivesse morrendo, ele ainda estaria escrevendo.
Bom.
Então,
o livro, quando a gente fala o autor, a gente não vai estar falando do Michael
Crichton.
A gente vai estar falando do
narrador.
Ibn de Fadlan. Porque o que o autor fez foi pegar vários manuscritos escolher e tentar analisar o que parecia ser o mais verdadeiro, né, o mais certo, e organizar. Então, o autor, quando a gente fala dele, é o próprio personagem, que existiu de verdade,
existiu.
Né?
É, existiu. Pelo menos o autor é certeza que existiu, mas os relatos dele é que
são meio duvidosos.
Embora ele faça questão de dizer muitas vezes que ele viu com os próprios olhos dele.
É, eu acho que tem que dar um sentido bem específico para essa expressão, eu acho que é bem verossímil, para falar a verdade.
É. Então, bom, começa assim então. Esse cara, o autor, ele recebe uma missão do califa?
Ele recebe uma missão, ele é exilado, ele era um nobre da cidade luminosa, que é a
Bagdá.
Que naquela época, cá entre nós, era o centro do saber da humanidade. Sim. Porque era onde eles tinham mais livros, manuscritos. Na época que a Idade Média esquecia o sistema de esgotos dos romanos, jogava em fezes.
Não, eu queria aproveitar esse momento para dizer que teve uma hora do livro que ele está descrevendo um lugar e ele fala assim, não sei o quê... dentro tem apenas o chão de terra e trume, não sei o que, e eu pensei, se esse fosse o livro do Bernard Cornwell, ele ia dizer, a casa cheirava mijo e fezes e sangue.
Mas eu achei que isso vinha na parte dos que ele descreve os arcos. Os arcos eram altos
e tinha que puxar até a orelha.
Eu já vi isso em algum lugar.
Bom, então, tudo bem, continua.
O que acontece? Ele falando, ele era um nobre, só que ele fez uma travessurinha, né?
Ligeiro.
Ele se divertiu, pelas palavras dele, com a mulher de um comerciante poderoso.
Porque viu que ela era uma mocinha novinha e o cara era
muito
velho. Então ela tava facinho e ele acabou pegando.
E esse cara, velho. O velho corno era muito amigo do califa. Descobriu, contou pro califa, falou assim, manda aquele cara pra puta que eu pariu.
Eu quero
que esse cara seja embaixador no abismo, no inferno.
Aí ele mandou o cara pro norte.
Aí, na verdade, era pra ele ser embaixador na terra dos búlgaros. Então, só que ele nunca chegou lá, né?
Ele perdeu.
Ele viu de longe e deu tchauzinho.
Só que parece que assim, tinha uma pedra no meio do caminho.
Ele foi praticamente sequestrado no meio do caminho. Então, esse que é o problema.
Dizem que o próprio Michael Crichton, ele fala que ele omitiu muitas partes do manuscrito, que é o caminho dele até lá. Ele só colocou algumas partes, porque ele encontra muito mais gente no caminho e fica muito tempo descrevendo.
É que chega a ser desnecessário. Por exemplo, quando ele ainda está no Oriente Médio. No caso da Turquia. Ele descreve ali um encontro com uma tribo local, mas isso é relevante para os fins do livro, né? Que é relatar a história dos nórdicos.
Tá. Só vamos fazer um comentário rápido. Os árabes, eles eram conhecidos por ter um costume quase indígena. Eles tomavam banho diariamente.
É que isso é justamente para orar, né? Antes deles cumprirem todas essas diligências divinas, eles precisam lavar.
Não, mas não só isso. Ele próprio fala que eles sempre se lavavam depois de evacuar, eles sempre se lavavam
depois de fazer sexo.
Então, eles tinham uma higiene bem apurada. Então, ele ficava horrorizado com todos esses...
Não, mas vamos combinar, né? O que ele descreve aqui...
A Tina tem no filme.
O cara escarra dentro da Tina só o nariz. Ele pega assim o negócio da água, pega, bebe a água, cospe de volta, passa pro outro. O cara bebe, cospe de volta, passa. Aí o terceiro pega a água com a mão, lava o rosto... com o nariz e passa pra ele.
Não é à toa que ele diz que os nórdicos são estruturas já criadas por Deus. Se é que foi criada por Deus.
Ele diz só no começo, né? Bom, enfim. Ele começa, ele encontra umas pessoas até que ele encontra os nórdicos. Eu não vou falar da parte das outras pessoas que ele encontra, porque é totalmente relevante.
Eu acho interessante comentar a maneira como ele foi desviado do
seu destino. Ele foi delicadamente convidado a partir. Né?
Então, ele chega lá nos nórdicos, certo?
Os Rus eram uma tribo escandinava cujo nome deu origem à Rússia.
Parece que você tá decorando pra prova.
No filme, inclusive naquele filme que eu acho horrível do Rei Arthur, Os Cavaleiros.
Religião,
não, não, aquele.
Aquele Rei Arthur. O Rei Arthur.
Rei Arthur é uma porcaria.
É.
Qual que é a Elizabeth Swann? É a.
Guinevere.
É Guinevere.
E o Arthur é o. Clive Owen. Então, os Cavaleiros do Rei Arthur, eles são todos Rus. Eles são da tribo dos Rus.
Mas se eu não me engano, a tribo dos Rus, na verdade, era mais pra Polônia.
É.
É, né? Mas até aí, Polônia e.
Norte da Polônia, né?
É. Tudo a mesma coisa. Né?
Tudo bem. De qualquer forma, ele encontra o acampamento. Ele encontra o acampamento desses nórdicos à beira do rio. Eu não me lembro do nome do rio.
Não é do Reno?
Acampamento não. No Volga.
No Volga?
É, então era.
É, a Rússia mesmo.
Rússia. Então, na Polônia, e aí começa a historinha. Né? Pode falar agora.
Bom, então. Ele encontra lá os nórdicos, né? Ele passa várias páginas descrevendo os costumes dos nórdicos, essa questão aí da tina, a falta de higiene, como que eles se comportam em relação às escravas, como que eles se comportam em relação à própria sociedade, descreve bastante. A gente não vai ficar aqui descrevendo tudo, porque senão vai ficar muito maçante o podcast e aí também perde completamente a graça de ler o livro por qualquer motivo que seja. Então...
Sinceramente, eu acho que a graça do livro tá na vida doméstica desse.
É uma putaria só, né?
O rito da morte.
O rito da morte. É, então, mas já vai chegar lá, calma. Ele começa descrevendo a rotina mesmo dos nórdicos. E aí, ele tava quase pra partir, pra continuar a jornada dele.
Quando eles chegam, tá tendo um grande banquete, blá blá blá. Porque o rei deles está doente. Então, quando eles chegam lá, o rei dos nórdicos, que é o Wiglaf, ele está doente dentro da tenda. E os nórdicos, eles tinham um costume bem normal, né? Quem está doente fica na tenda sozinho até
levantar sozinho. Ou melhora sozinho.
É.
Ou morre sozinho.
Eles não têm aquele cuidado de ficar tratando. Tanto que eles são tão alegres, o sujeito está doente lá morrendo, eles vão festejar, estuprar escravos e por aí vai.
Então, a vida deles, esse negócio da escrava é um negócio. Era tipo assim, o cara vira pro lado, tem uma escrava, ele vai lá e pega a escrava ali mesmo.
E a escrava não tá nem aí pra isso.
É, não importa de quem que é a escrava não, pelo que eu entendi. A escrava,
mas tem uma hora lá que ele chega e fala assim, não tem nenhuma mulher livre onde ele vai treinar alguma coisa.
No acampamento militar.
Trelburg. Só tem escrava. Então cada um pega o que quer.
É, não, mas assim,
não, são mulheres livres.
Mas assim, não importa se é a sua escrava. Não importa o que ela tá fazendo.
Acho que era tudo como
se ela tá fazendo uma tarefa, se ela tá limpando, se ela tá levando a comida. Você olhou pra escrava, deu vontade, você vai lá e pega a escrava ali mesmo.
Os nórdicos tinham noção do que era mais importante. O que é mais importante?
Pegar a escrava?
Pegar a escrava e ficar festejando, depois se matar em alguma
coisa. Dá pra todo mundo.
Eles pegavam a escrava ali mesmo.
Eles também
ali.
Não tinham de canto e quarto, tá vendo? É um negócio...
É, tanto que em um dos trechos, como é o nome dele mesmo, Ibn Fadlan...
Tá conversando
com o cara. 10 passos de distância, tinha uma mulher lá fazendo...
Não, tem uma hora, no final, né, que ele fala que o cara vem conversar com ele, aí ele se vira pro lado comendo uma escrava. O cara tipo... O cara tá conversando aqui do seu lado, de repente passa a escrava, ele pega a escrava e fica ali do seu lado mesmo.
Agora.
O chefe da tribo dos nórdicos estava doente. No dia que a comitiva do Fadlan tá indo embora...
Ele morre.
Não o Fadlan, o chefe da tribo.
Como é que é? No filme tem, ele fala em latim pros caras, que ele fala que
grego.
Eles querem falar...
É grego?
É grego que eles
não,
falam?
Não, é latim.
Não, no filme.
No filme é em latim. Eles querem conversar. Eu lembro da frase, eles querem conversar com o rei, e aí o Herger que responde, ele fala assim, nosso Rex é tabernáculo, tipo, nosso rei tá na tenda, que é a tenda separada, né? Aí ele fala assim, nós queremos falar com o seu rei. Aí ele fala, no loquerto. Tipo, ele não vai falar com vocês. Aí ele... Pergunta por quê, né? Ele, no loquerto, aí ele dá uma risadinha, et mortos est. Ele não vai falar isso, que ele tá morto.
Mas tudo eles fazem piada e tudo eles riem.
Eles são muito alegres.
Povo alegre, né? Ele leva a vida. Leva a vida pela
bunda. Positivo. Tem que ficar aqui, pelo menos, né?
É verdade, né? Ele fala uma hora, eles. Tipo,
que eles não se limpam, né?
Que eles não se limpam depois que eles evacuam.
Não, mas tem uma hora que ele fala que vai dormir com uma escrava, ele teve que prender.
Atado e fedido.
Não, mas tem uma hora que ele fala que ele vai. Ele fica com uma escrava e que ele tem que prender a respiração.
É, porque você imagina.
O odor era forte.
Não, Ju, fedido. Imagina uma pessoa que evacua e não se limpa. Mas uma vez acontece, é ruim. Mas você imagina uma pessoa que evacua e não se limpa várias vezes. Constantemente, sempre. E quando se limpa, não batina a balada e escarrada.
Eu vou fazer um comentário completamente paralelo. Você sabe que o jeito que esses caras evacuavam, eles se sujam menos do que a gente faz hoje em dia, né?
Como assim?
Como assim?
Porque eles fazem sabia
que... É, exatamente. Nós fazemos cocô sentado na privada, é o jeito errado, né? Cobra o nosso intestino.
Tem que ficar em pé com as pernas abertas.
O certo é de cócoras. De cócoras. Porque de cócoras o seu intestino...
Agachadinha, é isso mesmo, né?
De cócoras o seu intestino fica num formato reto, que é o formato correto para você evacuar. Que é o formato correto. O formato que a natureza queria que você evacuasse. Agora, sentado na privada, você dobra o seu intestino. É mais difícil você se sujar mais também.
Ainda bem que existe papel higiênico.
É. Ou colchas daqui a 30 anos.
Como?
Colchas.
Você não viu um filme do Stallone?
Demolidor.
É o Demolidor.
Então tá.
As três conchinhas. É. Assim, não tem papel higiênico? Não, as três conchas. Que três conchas? Tipo, ele não explica no último filme, é tipo uma
aí
piada.
Aí ele pega e pega e vai lá e tira um monte de multa, ele fala um monte de palavrão perto do negócio pra pegar papel.
Exatamente.
Bom, vamos lá, vai. É, enfim, o cara morre. E aí os árabes não podem continuar porque eles têm que ficar lá esperando o ritual da morte. E aí o Fadan vai explicar como funcionam todos os costumes dos nórdicos relacionados à morte, que inclui o sacrifício de uma escrava. Uhum. Que só vai ser feito depois que todos os amigos do morto
possuírem ela,
sabe? Possuírem ela. E ainda, eles falam que faz isso pela amizade, né?
Ah, é. E eles matam todos os cavalos e jogam no navio do morto. Ah, mas esse ritual de fúnebre era só para os nobres, né? Que eles faziam um navio pronto pra ele.
E pro povão mesmo?
Queimava a cara, qualquer coisa.
Porque costume de enterrar eles não tinham.
Não, eles queimavam. Eles faziam pira.
Mas
eles faziam pira em terra mesmo.
Ah, tá.
Era só pros nobres, que eles queimavam um navio inteiro pro cara, né?
E matava a escrava.
Aqui mataram a escrava, cachorro, cavalo.
É, todos os bens dele. E eles colocavam os tesouros dele junto com ele também.
Não tem herança.
Tem alguns nórdicos que eles faziam pira em terra, isso aí é verdade, eles faziam pira do corpo da pessoa e depois eles enterravam o cara dentro de eles faziam uma montanha, uma colina artificial praticamente em volta do cara, com um túmulo no meio com os itens dele, mas os itens dele não eram queimados, as armas, essas coisas, os animais eram mortos, tudo, ficavam os ossos lá. Tanto que tem sítios, um monte de sítio arqueológico hoje em dia que é isso aí, são só esses túmulos aí, os caras estão encontrando aquelas colinas artificiais no meio da Noruega, da Suécia, da Dinamarca.
Então acontece tudo isso e aí o Fadlan tava lá esperando um momento pra ir embora, que ele já tava achando que não ia acontecer, que ele não ia conseguir ir embora porque não iam deixar, iam matar ele, tava tendo uma disputa lá entre...
A coroa mesmo, né?
É,
o filho do...
Bulife.
Bulife?
Não era Bulife.
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 É a vida do touro.
É a vida do touro. Entre o Bulife e um outro chamado Corta.
Isso. Uhum. E aí, aparentemente, nessa história, o Fadlan ia acabar morrendo. Uhum. Só que, antes de o Fadlan ter a chance de morrer...
Tem um anjo da morte.
Aparece... um outro nórdico lá, chamado Ulfgar.
Ulfgar, ele é filho do Hrothgar. Ele é o filho mais novo do Hrothgar, do rei Hrothgar. Ele veio pra pedir ajuda. Detalhe. Quando ele chega, a Deblina já tinha chegado no acampamento. Tem até aquela cena que ele fala que pra todo lado que você vai, tem alguém orando ou fazendo sacrifícios.
É aí que começa a explicar.
E que eles não admitem que é porque eles estão com medo da neblina.
Eles falam assim, não, eles falam que é por causa da neblina no fim. Eles falam assim, por que você tá matando essa galinha?
Ah, pra melhorar a saúde dos meus pais e por causa da neblina. Aí eu sempre, por que você tá fazendo uma oração aí? Ah, porque eu quero ganhar na luta contra não sei quem e por causa da neblina.
Mas se não fosse nada,
a neblina é vítima mesmo.
Eles não tinham medo.
No fim,
era tudo... estava implícito.
No fim, exatamente. No fim, era sempre por causa da neblina, né? Aí ele chega e ele fica parado na beira do rio.
Esperando a neblina pra ele.
Não, esperando uma hora, né?
Ele fica com dinheiro.
Ele ficou o dia inteiro parado, parecendo...
Para as pessoas terem certeza que ele é real, que ele não é uma ilusão da neblina.
Isso tudo porque no costume local a neblina trazia demônios, ela carregava monstros e matava muita gente, por aí vai. Isso vai ser melhor explicado no final, ao longo da história.
Se você é uma tribo primitiva, como não ter medo da neblina? Você pensa numa coisa que te deixa mais cego, assim, em terra e que apaga tudo que está ao seu redor.
Mas isso é mais justificado no mar.
É?
Em terra também. Se você for viajar... Pega, entra no carro e vai, viaja pela neblina, porque você não vê um pau na frente.
Imagina. Se sente meio impotente.
Você tá acostumado a ver vastos campos, assim, e de repente tá tudo branco, assim, tudo foi tragado pela neblina.
O Ulfgar chega, então, pedindo ajuda, né, pro Gulaif. E o Gulaif acaba aceitando... E o Anjo da Morte, que é tipo como se fosse o xamã deles lá, né? Que é uma velha.
É o xamã deles, literalmente. Cada tribo tinha a sua. Era sempre uma mulher idosa com algumas aprendizes, que seriam Anjos da Morte mais pra frente. E ela jogava uns búzios lá.
Runas, búzios? Só uma saia branca, meio rodada.
Sorvete, assim, é
pra ele. Bom, não, é que eu sempre falo que ela joga búzios. São runas, mas é a mesma coisa. Tem um cara da Universidade de Bruxa de Santo André que ele joga runas também. A gente tem búzios aqui, mas ele fala que é runas.
De qualquer forma, o Anjo da Morte vai lá e tira a sorte lá do Bulaif. Chega à conclusão que ele tem que ir com um grupo de 13 guerreiros. Sendo que um deles tem que ser um estrangeiro.
Convenientemente.
Não, aí a explicação de por quê. Porque ele, é assim, eles falam que o ano tem 13 luas menos uma. Então, são 12 meses, né? É que 13 é um número representativo pros nórdicos. 13 em geral.
Então eles não querem falar que tem 12.
Exatamente, não falam que é 12, eles falam que é 13 menos uma.
Tem uma outra parte, tem uma explicação que ele fala que não são 16 casas, são 13 casas mais 3.
Exatamente.
No fundo, 16, mas são 13 mais 3.
Sabe que...
Por isso que era 13 menos 1. Então esse menos 1 tinha que ser estrangeiro, não podia ser nórdico.
Então, ela fala assim que não pode ser nórdico. Tem que ser... Aí, olha, uma galera dele...
E todo mundo aposta, não fazer, meu Deus, aposta que ela não sabia que ele era estrangeiro. Ela deve ser vidente mesmo, que nem todos videntes.
Quando ele chegou, todo mundo ficava cutucando ele pra ver se era real, se era pintura.
A pele escura dele. Né? Você tava tirando a tinta da pele dele.
Bom, então eles seguem lá na jornada. Aí o Fadlan passa um tempo explicando lá, né, dos barcos e como que eles se comportavam nos barcos e tal. E o Fadlan tava passando mal pra caramba, porque não era navegador e tudo mais. No caminho lá pro reino do Hrothgar, eles passam no lugar que é o lar
do... chama ele de Fadlan. O Fadlan é o nome do pai dele. Ou você chama ele de Armad ou de Emil Fadlan.
Ah, mas eu chamo ele de Fadlan. Ele é o Fadlanzinho.
É o Fadlanzinho, né?
Fadlanzinho. Então eu vou chamar ele de Fadlanzinho, tá bom pra vocês?
Não.
O Fadlanzinho conta que eles passaram antes na casa do Bulaif.
Tá reduzindo o livro.
Posso chamar ele de Júnior?
Júnior. Chama ele de... O primeiro nome dele é Abad. Chama ele de Abad.
Mas é que no livro inteiro...
Chama ele de Ibn Fadlan. Ele não fala só Fadlan.
Mas eu só li o Fadlan. Todo mundo era Ibn.
Então, assim como todo mundo hoje no Oriente Médio é Mohammed. Os primeiros filhos são Mohammed.
Então,
é que nem o Uhtred.
Aí a parte que todo mundo tem, eu tiro, eu só li é o Fadlan, entendeu? Então, aí o Júnior, ele fala que eles passam primeiro na casa do
Júnior.
Ele é o filho do pai, é o Júnior.
Chama ele de Fadlan. Ele já entendeu o que ele
aparece o pai dele na história, eu posso chamar ele de Fadlan.
Tá bom, vai.
Então, aí o Fadlan passa, fala que eles chegam na casa do Bulaif e Quando eles chegam lá, tá todo mundo morto. Mas o Bulaif pega uma espada que eu acho que devia ser do pai dele, que é tipo um espadão.
Calma, isso tá se reduzindo. Olha, toda a parte maravilhosa desse filme.
Ele chega... Você quer que eu falo da morte, do sangue, do cheiro de merda e
Início? Não tem,
Início?
Não, ele chega... Deve ter cheiro de merda.
Ele chega num povoado tomado pela névoa, repleto de nuvens de fumaça se erguendo, espiraladas sobre ele. O povoado tá todo queimado. Ele foi... Provavelmente ele foi atacado pelo dragão pirilampo.
Tava o dragão pirilampo, foi a pior parte.
Tá mais infantil ainda.
Então, dragão pirilampo.
Essa tradução da roupa.
Se fosse o Rick Riordan que tivesse escrito, vocês estariam zoando com ele. Só que
eu tô zoando. Dragão pirilampo é osso.
Mas vocês iam zoar mais.
Essa tradução da roupa.
É que ele tava com um babador também.
Essa tradução foi mudada, não sei porquê. A tradução antiga era dragão de chamas.
Aí ficou decente.
Mas então, pirilampo?
A roupa é pra crianças, né? Então eles e falaram que ele se divertia com a escrava, né? Ao invés de possuir a escrava, né? Parece que ele jogava dados.
Ele estuprava a escrava. Estuprava, porque pelo que eu entendi, ela saiu andando risinhos, então elas gostaram.
Não sei, não, mas pra frente ele fala assim: ele estuprou 6 escravas.
Ele sempre fala: ele estuprou a escrava ou ele possuiu a escrava.
Não, não, outras vezes ele
e ela saiu dando risinhos.
Não, ele disse
era
que
tipo, ele saiu
lagarinho. Que medo.
Não, não é bem assim.
Não, ele
chegou a ver que...
Ela tá no chorar, eu acho.
Você chegou a ver que as mulheres nórdicas, segundo o Fablan...
Também estavam...
Elas procuravam.
Não, mas é que o cara fala assim também uma hora, né? Que
as você podia... Elas batiam nos homens, eles não podiam fazer isso.
Eles só ficam roxos. Mas eu entendi. Eu entendi que era assim. Elas lutavam, mas era tipo um fetiche. Não era do tipo que ela não queria.
Fala a verdade, eu tava com daí.
Eu vou sair esse roxo aqui embaixo do braço?
Nossa. Caramba, Thaís.
Thaís luta. Nossa, mas eu violentei ela.
Então, mas eu entendi que era tipo um fetiche, assim. Não era que elas lutavam porque elas não queriam. Elas lutavam por causa da emoção do momento, assim.
Não, elas não lutavam afastando, elas só batiam mesmo.
É. E aí, ele fala até uma hora que o cara podia possuir qualquer escravo em qualquer lugar, de qualquer jeito. Mas nunca uma mulher casada. É. Mas parece que as mulheres casadas também pulavam a cerca. Tanto que um outro cara fala pra ele: eu tô sempre viajando e tal, minha mulher não tá morta.
Finalmente
resignado, né? Então, mas voltando.
Eles eram um bando de safados, os nórdicos. Isso fica bem claro, assim. No geral.
Vamos voltar ao Bulaif, esse cara sério. Aí ele sai da casa, percebam a espada e percebam como tudo foi copiado nos manuscritos de Bidifador, inclusive o Final Fantasy.
Ele tá frente à espada do Final Fantasy.
Do Cláudio.
Você tá falando da espadona?
Não. Ele escreve a espada o seguinte, tipo, antes eu li errado. No, na outra tradução ele falava que a espada tinha 2 palmos de largura de lâmina. Nesse ele fala 2 mãos.
Mas isso é...
Duas mãos é a palma da mão, só.
Não, duas mãos são um pouquinho.
Isso daí é uma espada pra cortar a cabeça de boi.
Isso, mas imagina 2 palmos. É bem pior, né?
É.
E a altura do armário, do Ives falou, tinha a mesma altura dele.
Que deveria ter, talvez... 1,60m, já que ele considerava os nórdicos muito altos.
E ele tinha em média 1,70m.
1,70m de espada
é
enorme, né?
Então. Era uma espada gigantesca, quer dizer...
Eu tenho 1,75. Como é que eu vou carregar uma espada do tamanho da Dani?
E todas as...
Carregar elzinha.
Agora, né?
Se a espada tivesse 2 palmos, ia ser praticamente eu de espada, que eu não tô tão gorda assim ainda.
A espada Dani Toste, né?
Eu só com uma espada.
Ó, vou parafrasear parafrasear Jon Snow, do Guerra dos Tronos. Toda boa espada tem um nome próprio, né?
Uh-huh.
A dele também tinha, era a Hulding.
Isso,
eu não era espadona.
Como eu tinha dito, eles chegaram, tava todo mundo morto, ele pegou a espadona.
A Hulding.
A Rudinha?
Rudinha.
Que eu conheci a partir daí como espadona. Porque depois ele nunca mais chama espada pelo nome mesmo.
Chama assim, no final chama.
Fala.
Ele fala, girou Rudinha com todo o seu peso.
Nem prestei atenção. Pra mim era espadona.
Vai dar pra pôr no sentido da coisa. Tá bom, sentindo?
Bom, aí eles passam pro acampamento Treuburg, que era tipo um posto militar. E aí eles vão pro reino de Hrothgar, que tem tipo... Então, por que chama vestíbulo?
Vestíbulo.
É o salão, mas por que chama vestíbulo?
Na verdade era um castelo, né?
É, eu entendi que era o salão dele.
Assim, ele não tem o formato de um castelo. Os nórdicos, eles tinham o costume de fazer um salão comunal. Onde eles faziam tudo, desde dormir...
Pegar as escravas
e fazer festa. Eles faziam tudo no mesmo lugar. Era, literalmente, ele tinha poucos aposentos privados. Ao contrário de um castelo, que eles dividem em muitos aposentos. Esse aí, ele tinha um salão gigantesco e, tipo, vamos supor, dois aposentos, três aposentos.
Que é só pro próprio rei, né?
É, pro rei, pro filho dele ali, né? O resto, ele fala que os nobres dormem espalhados pelo salão.
Mas todo mundo manguaçado, eles apagam no salão, pelo que eu entendi.
A gente cheira a cara, eles deitavam mesmo, né?
Eles dormem em qualquer canto de qualquer
jeito. Porque os nórdicos eram cachaceiros também, né?
Exato, mas é que assim, ele começa falando que eles estavam sempre alegres. Mas ele começa falando que o hidromel era uma mistura detestável. Depois ele acaba tomando,
Eu lia isso, eu tinha tanta vontade de tomar hidromel. Eu até arrumei o olho. Eu arrumei o telefone de um cara que faz. Ele sempre tá nos eventos de...
Toda vez que eu chego lá não tem mais.
Quer dizer, não é tão alta. É menos do que pinga, por exemplo.
É, a pinga tem o quê? Uns 40%.
Então, hidromel tem, assim, 30%, sabe? 25%.
Então, vamos lá, vai. A gente vê que esse vestíbulo aí, que é o salão comunal, que eu não gosto de chamar de vestíbulo, que na minha cabeça eu fico pensando...
Estábulo.
Hã?
Estábulo.
Não.
Em quartinho.
É, eu fico pensando no lugar de vestíbulo.
Um quarto bem grande.
Ela pensa no clube.
Aí eu fico falando, caramba, né?
Então aí recebe eles uma festa no closet.
É, a festa do armário, né?
É, todo mundo de pijama.
Ah, eles estão de pijama, porque eles dormiam com aquela roupa mesmo.
E eles se vestiam ali, entendeu? Depois. E bom...
Você já tem no lugar onde todo mundo enche a cara e de repente fica andando pelado por aí?
Esse salão comunal, ele
era uma boa época pra riparofilia.
Não é riparofilia se você é tão sujo quanto seu parceiro, é?
É, não sei.
Mas ele era limpo.
E ele era homem também. Riparofilia tá mais associado a pessoas de baixo poder aquisitivo.
Não, mas eu fico pensando assim, pra ser riparofilia tem que ser assim, é tipo...
Uma pessoa limpa com uma pessoa suja, você é um igual.
Hoje em dia, riparofilia é você querer fazer sexo com o estagiário. Que ele é uma pessoa de baixa. Mas ela de um escravo.
Não, mas o estagiário é limpinho.
É pobre, mas é limpinho.
Ele é pobre e fedido.
Você lembra daquele cara que viveu um ano de acordo com a Bíblia? Aí era tipo 6 meses de acordo com o Velho Testamento, 6 meses de acordo com o Novo. Aí no Velho Testamento ele tinha que ser uma parte que você tem que ter escravos, né? E aí, como ele não podia ter escravo atualmente, ele arrumou um estagiário.
Eu acho que foi você mesmo que contou essa história. Triste.
Muito bom. Só se vestia de branco, barbudo e tinha estagiário.
Bom, vamos
e apedrejava adúlteros.
Vamos lá, vai.
Isso acontece ainda.
É. Mas ele jogava. Mas como ele não podia matar as pessoas de pedrada, né?
Jogava bola de papel.
Não, ele pegava pedrinhas bem pequenininhas. Ele ficava jogando.
Bom, vai, vamos continuar. Enfim, esse salão comunal, que eu não vou chamar de vestíbulo, esse salão comunal ele era ricamente adornado, fora dos padrões dos nórdicos.
Prata, ouro.
Mais pros padrões dos árabes, porque o próprio Fadlan, o Júnior.
Fica falando que é.
Fala que ele é fala bonito, que ele fala bem do lugar.
Fala bem, é o único lugar que ele fala bem dos nórdicos, assim, que ele olha e fala. Então a gente percebe que é totalmente fora dos padrões.
Se você for ver bem, o padrão nórdico era o quê? Casa de madeira, bem talhado, sim. Mas só isso.
É.
Não a tinha... Sabe o que eu penso, como eu lembrava do Fadlan quando eu via? Como Aladinga.
O Júnior, né?
É, ele era o Aladinga.
É, não aparece o pai dele.
Vamos dar uma
cantada. Não, ele não tá rindo, agora ele tá chamando de Fadlan também. E o dia também. Eu tenho.
Eu sei.
Tenho todas. Enfim, ele chega lá, conversa com o rei, aí o rei explica dos... Wendell, dos Wendell, e E é uma ameaça mesmo, né? Então tá todo mundo meio tenso, assim,
os
lá na cidade.
São os demônios da névoa.
Não, o Wendell, ele se refere mais como sendo a névoa, especificamente, não?
Não, são os
demônios.
E aí, bom, alguém tem alguma coisa acrescentada do primeiro encontro?
Não, quando eles chegam lá, na verdade, antes de chegar no vestíbulo, eles encontram aquele massacre dos Wendell, que é onde mostra, eu acho melhor, a brutalidade...
É, que são pessoas com a cabeça arrancada,
e
né?
Crianças,
e comida.
E ele fala que tem uma criança com a cabeça arrancada e parte do corpo mordida.
É, todos os corpos são bem dilacerados assim, com parte pra cá. Parte
ah,
pra
não. E eles não acham nenhum na cabeça, eles nunca acham nenhuma cabeça.
É.
Do... E os, eles falam que os Wendel, eles lutam contra eles, eles nunca conseguem achar nenhum morto. E os, é. E os mortos que eles... Que eles matam, eles levam as cabeças.
E, assim, é. Nem se eles tiverem que arriscar a vida pra levar a cabeça. Bom, enfim, eles conversam lá e aí o Bulat fala que vai ajudar e tal. E então tem um banquete. Só que nesse banquete, eles não bebem muito e eles tentam se manter assim meio espertos. Daí quando todo mundo vai dormir...
Eles se deitam e fingem dormir,
eles só
fingem
que estão dormindo.
Ele, ele recebe uma espada curta. Do Bolife, o Idrin Fadlan, ele recebe uma espadinha, que era o que ele conseguia manejar lá, né? Porque ele não consegue lutar com as espadas, os nórdicos são grandes demais para ele.
Então, mas aí tem um negócio. No filme ele pega a espada, ele não consegue manejar a espada de jeito algum. Porque o cara manda ele cortar lá as estacas.
É que ele tem uma espada normal para ele.
Então,
no filme,
aí ele faz uma espada longa. Curva.
É, ele faz uma cimitarra.
É. Vai lá e fala pro cara pegar e fazer, e aí ele vira um espadachim, né?
É.
Que aí o cara consegue fazer tudo.
Bom, mas no livro, eles ficam lá e realmente vem o ataque dos Wendel.
É que antes disso eles já começam a colocar várias estacas, fazer um
não,
posto em volta.
Não, na próxima encontro.
Tem certeza?
Tem.
Na primeira noite eles só chegam, fingem que vestejam e deitam.
E aí os Wendel atacam. E eles conseguem até machucar bem os caras, assim, e o Fadlan descreve eles como se eles fossem monstros mesmo nesse momento.
Eles são peludos, com garras.
É. E eles, a única coisa que eles conseguem de significativo, assim, é um braço de um dos Wendel. Eles não conseguem um corpo, eles não sabem se eles mataram ninguém, mas aparentemente não, mas eles falam que os Wendel nunca deixavam os corpos dos mortos pra trás, e eles faziam todo o esforço pra levar os mortos e as cabeças.
É, aí o braço... Essa parte... Pensem bem, peraí. Vocês assistiram Beowulf? Vocês lembram que ele arranca o braço do...
Eu lembrei do Beowulf também. Até por causa dessa estratégia do salão comum. É.
Do salão.
É, do salão. Isso.
O Beowulf não é o...
Não.
Não tem... Qual que é o nome daquele conselheiro do rei?
É.
O que vira o padre depois.
Não lembro. Mas o Beowulf, o rei chama Hrothgar,
sim,
é o salão é igualzinho, eles ficam esperando no salão.
É.
E aí o. Só que é o. Como é o nome do cara? Wendel. Não.
Wendel? É.
Wendel.
Grendel.
Aí aparece o Grendel e ele arranca o braço do Grendel e ele pendura o braço do Grendel na frente da porta como troféu. Igual o que eles fazem no dia seguinte com o braço do Wendel.
E aí, eles começam nesse dia seguinte a preparar as defesas pro próximo ataque. Que acontece só duas noites depois. Na primeira noite, o anjo da morte lá vê que não vai acontecer nada, eles festejam, dormem, brincar de escravo.
O anjo da morte vê que não vai acontecer nada. Ele joga os búzios, olha pra colina, vê que não tem névoa e fala: ah, não vai acontecer nada! O anjo da morte é um incrível vidente, hein?
Então, mas não acontece nada mesmo, né?
Alguém vai lá, olha umas cartas de tarô e fala assim: você vai encontrar o seu grande amor, né? Puxa vida, ela tá certa.
Enfim, aí eles começam a preparar. Então os preparativos consistem em cavar uma fossa e preparar umas estacas. Que a princípio o Fadlan Jr. não entende por que que isso está sendo feito.
Inocente.
Ele entende uma parte de coisa, né? Então a gente...
E aí vem o segundo encontro. Depois pula uma noite na outra. Os Wendel vêm de novo e eles falam que eles iam trazer o dragão dessa vez.
É, aí que entra o dragão, perigoso, né?
É, isso.
O dragão de chamas, né? Não.
É, na verdade é um monte de cavaleiro com
prato. O ataque do dragão, olha só. Eles vão ver e falam que é um Corgon. Ataque do dragão, pirilampo Corgon. Pirilampo. Na hora que eu li, eu vi.
Pirilampo é vagalume, né?
É.
Mas faz sentido quando você também sabe o que é.
Tocha,
porque são tochas, então são como se fossem vagalumes.
E como eles fazem aquela fileira de cavaleiros, aí parece uma serpente, né? Que é um dragão.
De pirilampo.
Mesmo assim.
Mas bom, é legal o corvo.
É.
Um dragão.
Bom, enfim. Eles, então, se banham em água, tá muito frio, mas eles ficam todos molhados. E
eles
aí,
molham o
padlãozinho.
Não, não, eles molham os prédios.
Não, mas molham o padlãozinho também, e ele não gosta. Mas depois ele fala, ó, o dragão pirilampo solta fogo, então você fica preparado.
E aí
ele fica
esperando aparecer um dragão mesmo, né? Esse tipo de Smaug, assim. Forte é a ponte. O dragão é
imagino que eles...
E eles também enchem de água a fossa lá, né?
Então, mas eu imagino que ele até imaginou que fosse um dragão mesmo, porque quando ele cruzou o mar... É, no barco
eles baleias,
na verdade eu até tenho dúvida, será que eram baleias?
Era baleia do...
pelo formato do rabo, baleia.
Veja bem, no, acho que em 2005 os japoneses encontraram aquele tubarão cobra, a espécie tem 75 milhões de anos.
Não, mas só que fica bem claro que são baleias, pelo tamanho, pela forma que nadam, pelo esguicho de água.
Eu já conhecia a baleia, provavelmente.
Eles ainda achavam que eram monstros. Eles falam que as
ele
baleias destroem os barcos tentando acasalar com eles. Já pensou morrer por uma baleia citada?
Não. Bom,
meu Deus, o casco foi perfurado. Por quê? Não, não vou falar. Que religião permite.
De qualquer forma, ocorre o ataque. Dessa vez, o Fadlanzinho até luta. E...
bem mal, mas lutando.
É, até
mas
luta,
é menor que nada.
E acorda caído. Um cachorro na cara
parte.
É, que nem bico,
no dia
né?
seguinte. É. E ele bebeu mesmo, né? O hidromel dessa noite, não foi isso?
É, mas não é o efeito do hidromel nesse
Bom,
caso.
De qualquer forma.
Engraçado que ele descreve, hoje em dia o hidromel não é mais assim, mas ele descreve na época o hidromel como escuro, e preto, né? Mas o que eu vi atualmente, ele não é assim. Ele parece vinho branco, assim, sabe? Em cor. Assim, ele é um pouco mais amarelado. É, ele lembra mel mesmo. Só que ele é líquido mesmo. Ele não é... Ele foi líquido
não é
feito.
Não é pastoso.
Não é pastoso que nem mel.
Tá, então. Aí, depois do segundo encontro, eles conversam e tal e resolvem fazer diferente. Porque eles percebem que eles já perderam alguns homens e que eles não têm mais força pra ficar segurando o ataque ali. Resolvem ir pra morada dos Wendol pra matar eles na própria casa deles. Então eles vão pra lá e eles atravessam um lugar assustador. Você
é
quer escrever o lugar assustador? Porque...
Não.
Eles passam por um lugar assustador lá, todo mundo morrendo de medo, depois passa o medo.
Tipo, os anões já?
Não, depois
chegam lá. É, eu me perdi.
Aí eles chegam de dia. E o Bull Life fala que...
Ah, tá, peraí, tem um detalhe. O lugar, ele é cheio de crânias de urso.
Isso.
E aí...
Ele manca pra guardar o lugar.
Então, mas aí, isso aí faz sentido depois. Porque ele fala que os Wendels são peludos. Porque eles se cobrem com as peles de ursos.
E usam as garras.
E ele fala, no segundo encontro com o Wendel, ele fala que eles tinham cabeça de urso. E ele depois fala... Quando eu vi ele de perto, eu vi que por baixo da cabeça de urso tinha uma cabeça de homem. Então, fica claro, né?
Então, eles imitam os ursos, tanto que eles vivem nos lugares que os ursos viviam. Nas cavernas, onde eles matavam os ursos, eles iam morar lá.
Porque
eles quase viraram os ursos, né?
Porque...
É, eles acharam que eram muito espertos, né? Só que não tinha ninguém lá no acampamento.
Esse daí do acampamento foi uma furada.
Então, eles chegam de dia e eles acham que os Wendel dormem de dia. Então eles falam, a gente vai matar todo mundo dormindo.
Os Wendel são vampiros, né?
E é porque eles dormem de dia.
A gente vai uma estaca no peito dele.
Cortar a cabeça.
Só que eles vão entrando em tenda por tenda e descobrem que os Wendel foram embora antes deles chegarem.
Ah, sacaneados. Eles acharam que iam sacanear aquele dia.
Isso. E aí, eles só conseguem queimar lá o lugar de adoração deles e queimam o acampamento inteiro.
Ah, é. Uma das cabanas, eles falam que eles acham ela forrada de crânios, né?
É. Pisoteados.
Tem um trono com...
Um trono de cérebro.
Escorrendo.
Super legal, né?
É.
Aí, depois dessa frustração, eles resolvem procurar os anões. E aí, isso é verdade mesmo? Os nórdicos mandavam os anões pra um lugar e eles viravam guerreiros? E é daí que vem a história dos anões?
Que eles acham que parece que os anões são uma raça separada, tinham povoados de anões.
Muito inteligentes.
Eles achavam que os anões eram muito inteligentes. Eles achavam que os anões eram muito inteligentes. Eles levavam todo mundo que tinha filho anão, ficava muito
era
feliz.
Era tipo uma honra, né?
É.
Ter um filho anão.
Que contradição, porque hoje o que a gente faz com anão? Coloca dentro de um canhão e atira, né?
Ah, que horror. Não, ainda existem comunidades. Porque
não, a gente manda pro pânico.
Fica
fazendo piada.
Não, tem uma série que passa, que eu esqueci como é que chama agora. Mas que...
Tronos.
Não, é um reality show de uma família de anões.
Sim.
E aí, é legal, assim... Hã?
Nada contra.
Nada contra.
Ah, mas pequena grande família.
Isso, pequena grande família.
É.
É uma família de anões.
Eni, passando, acho que Eni, não é?
É, eu não sei. E, então, acaba falando um pouco assim da vida deles, das dificuldades que eles têm, porque eles são pequenos. E dois dos filhos são grandes.
É, dois dos filhos dos anões são normais, são pessoas de estatura.
É. E eles têm uma comunidade, assim.
De anões.
De anões. Porque eu imagino também que, por exemplo, pra você namorar, essas coisas, é um problema se você não tiver uma comunidade. Não que. Eu não sei se existem. Existem anões casados com pessoas grandes também. Mas só que deve ser mais difícil, né?
Não, mas assim, em comunidades de anões, eles compartilham coisas assim. Facilidades que eles descobrem, invenções, essas coisas, porque assim, coisas adaptadas. Eu vi já um anão que ele era dono de uma fábrica adaptadora de vasos sanitários para anões, sabe? De, não só vasos sanitários, tipo todo tipo de acessório de banheiro, tipo uma pia baixa, sabe? Uhum. Com as coisas mais justas. É como se fosse coisas de criança mesmo, assim, porque pros braços curtos, né?
Certo.
Então, eles têm que ser engenhosos.
É, porque é difícil você viver num mundo de grande e você é pequeno. Né?
Eles têm que ser engenhosos, eles têm que compartilhar isso com os outros anões.
Imagina uma dificuldade, imagina agora uma pessoa que é pequena.
O próprio Fabiano fala que não era uma coisa restrita à cultura nórdica. Mesmo os egípcios... Não, na verdade é o comentário do Krypton, né? Que fala que
os egípcios também
usavam. Os anões, em atividades mais intelectuais, tinham muitos contadores, administradores, por aí vai.
Daí vem outra lenda também, de gnomos, que gnomos são inteligentes.
É.
Os anões são os gnomos.
Eles guardam também dinheiro.
Os anões são gnomos também, que guardam dinheiro, banqueiros.
Uh-huh.
Do Harry Potter.
É. Eu comentei na hora. Eu não sei muito.
E eles deixam crescer a barba também, os anões.
E ele fala que até as mulheres têm barba também.
É.
Os anões são barbudos.
Enfim.
E forjam as armas.
Mas eles vão lá procurar. Eles vão lá procurar a sabedoria dos anões. E aí o sábio lá dos anões fala pra ele que ele agiu como um idiota e foi numa batalha fácil, por isso que ele só tá se ferrando.
Se ele viu da cara dele.
Se ele quiser vencer mesmo, ele tem que ser corajoso e heróico
e matar a mãe
dos Wendell lá na caverna, nas cavernas do Trovão, e que ele vai morrer. Fica meio claro isso, né?
Ele
fala, o Bolife vai morrer.
Ele fala, mas você vai morrer.
Mas vão cantar história sobre você.
Você tem prazo de validade, viu, Bolife? Você já era.
Ou você pode viver como um homem comum.
A parte mais legal, eles presenteiam eles com armas mágicas.
Isso.
Mágicas, eu estou fazendo aspas agora. Com armas mágicas. E que são as adagas, porque eles falam que eles vão ter que invadir os rochedos pelo mar, porque eles não vão conseguir invadir.
Pela frente que tem guarda.
É, mas aí no filme eles fazem o contrário, né?
Eles invadem pela frente e fogem pelo mar.
Uhum. Quer dizer, eles passam pelo lugar inteiro, eles usam a corda de foca, tudo, mas lá eles não falam de onde tirar as cordas no filme. Aí eles descem nos rochedos, passam pela água pra poder entrar.
Eu acho que tem os anões no filme, hein?
Ele consulta uma velha. Que
eu acho que não
velha,
tem os anões no filme.
Sabe por quê? Ele consulta uma velha. A velha só... Não, porque assim, a rainha do... Como é que é o nome dele aqui? O do rei Hrothgar. Ela que leva ele pra consultar a velha. Tá, diz que sabe um pessoal que pode ajudar ele. Aí ele leva até a velha, mas é uma velha deitada.
Um oráculo, então? Foi isso, mais ou menos?
Não era.
Era uma velha, mas não era um anjo da morte.
Ah, é?
Era uma velha que estava deitada, aí eles deram a estatuazinha para a velha.
É, eles então vão nessa expedição para as cavernas do Trovão, e aí o Fadlanzinho fica com medinho, porque ele tem medo de altura e vão ter que descer uma escalada lá gigante. Mas eles descem...
Os caras estão descendo no rochedo. Caindo no mar.
Mas o Fadlan tava com o maior medo. Tava praticamente cagando na calça.
Não, ele falou que queria ser deixado pra trás. Alguém ia ficar pra trás com os caras.
Se ele cagasse, ninguém ia perceber. Porque
tava cagando. Ele ia parecer mais parte do grupo mesmo, né? Então, aí eles descem, é meio difícil pro Fadlan, mas eles dão a honra dele ser o segundo, né? Que tem mais gente pra segurar e tal. E aí eles andam lá num lugarzinho estreitinho e até chegar na montanha.
Não, mas é engraçado que a hora que ele tem que se jogar no mar pra descer, pra passar por baixo, ele é delicadamente, ele deve estar com cagaço, o cara não vai esperar ele decidir pular. O cara, ó, puf, tava fácil ali, escorregou, puf, nada.
Aí eles entram e aí eles enfrentam alguns Wendel, conseguem matar, dessa vez eles veem mesmo que eles matam. E eles veem que os Wendel são como se fossem homens, só que...
Eles são, acho, mais baixos, mais
primitivos,
mais
atacar, é.
Fala meio Neandertal, tá,
né?
É.
Uhum. E eles conseguem... E aí o Bulaif enfrenta a mãe dos Wendel e consegue matar ela depois de muito tempo, né? Porque ele saqueia ela muitas vezes.
Mas
e...
ela tá cheia de cobras em volta do corpo,
e...
né? E ele é picado.
Ele é picado ou é esse?
Ela enfia um negócio, mas é envenenado nele.
Sim.
Não, mas olha só, agora um comentário nada a ver. Na hora que ele descreve o povo, os Wendels, ele fala em outros aspectos, que ele fala, né, que eles tinham os olhos encovados, não sei o quê. Em outros aspectos de sua estrutura corporal e quanto aos órgãos sexuais e orifícios diversos. Orifícios de
orelhas, nariz, boca.
Muito poluída, né?
É, ajuda.
Então, imagina que os caras acham morto lá e vão analisar tudo. Abre a bunda dele, vamos ver. Vai saber, de repente ele é liso ali.
Mas é que assim, o cara faz um negócio.
Eu acho que ele tava mais falando das orelhas, do nariz, da boca.
Não sei.
Não, ele até tivesse falado do outro orifício, mas ele tá
juntando
todos. Por isso que
ele falou
orifícios diversos.
Mas é assim, é um negócio que não tem nada tão a ver no meio de tudo, que ele já descreveu o rosto, já descreveu a forma.
Mas é que ele tá relatando.
Ah, mesmo?
Ele é um estudioso, é um observador.
Bom,
detalhista.
Adiante, adiante. Ele mata então a mãe, eles conseguem voltar lá pro salão comunal. E aí fazem a maior celebração, o Rothgar faz a celebração e tal. O Bulaif está meio que morrendo, fica claro que ele vai morrer, ele não larga a espada de medo de morrer, porque ele tinha que morrer com a mão na espada, senão ele estava ferrado.
Isso aí não vai pro Valhalla.
É.
Aí, só que nessa noite, os Wendel fazem o último ataque, e eles aparecem lá, e tem uma briga, mas eles mandam o Wendel embora, assim, parece que tem muitos problemas. Só que o Bulaif morre mesmo.
Amiga, meio feio aqui. Menos problema naquela, que eles vão embora, porque eles têm certeza que eles não voltam mais, mas...
É, mas... É.
Não... Morreu,
em relação às outras brigas que eles foram trucidados, tanto quase, essa briga foi bem tranquila.
Deixaram, os Wendel deixaram os corpos pra
trás.
Eles não costumavam deixar.
Não costumavam fazer, então foi a briga que eles mais foram favorecidos de todas. Uhum. E aí tem todos os rituais fúnebres lá, pro Bulaif, e o próprio Fadlan se deita com a escrava lá, né, pra honrar o amigo dele.
Meu amo lhe agradece.
Meu amo agradece.
E aí acaba. O Fadlan, ele fica meio que preso, porque o Rothgar não quer deixar ele ir embora.
De novo.
Fica enrolando ele e tal, mas porque aí, a esse ponto, ele virou um guerreiro,
um herói
nórdico, né? Um herói nórdico. O Hagger ajuda ele e acaba conseguindo fazer ele na missão pra trazer de volta
o filho do
Rothgar, e ele vai embora e o livro acaba assim, com ele no navio falando que
agora aconteceu.
Uhum.
É.
Então aconteceu.
Cara, eles conseguiram, eles mataram a mãe do Wendel.
E foi uma missão muito bem sucedida, né? Apesar que quase todo mundo morreu.
Dos 13 sobreviveu.
4.
4?
É.
É, o Bulaif morreu. Sobreviveu o Eger, o Ectigo, o.
O Ectigo morreu.
O Ectigo morreu?
Morreu. Ele morreu na segunda batalha.
Ah, é mesmo. Então, sobreviveu.
Sobreviveram uns 4, eu acho.
O Fadan, o.
Ele fala, mas são sem importância. Só ele e o Eger que são de importância.
É, ele e o Eger.
Bom. Então vamos para as votações.
Quem falou que o Hagger faz uma sacanagem com o filho do rei lá? Que ele mata.
Ele mata.
Mata.
Ah, mas não, o filho do rei não, ele mata,
mata o amigo do,
o amigo do filho do rei.
Mas depois mata o filho do rei.
É que rola, é que ao mesmo tempo que
então, ele mata o filho do rei?
Não.
Mata, depois.
É, ao mesmo tempo que tá tendo todo aquele problema.
Ah, isso aí, mas eu tô falando.
O filho do rei, ele acha que
quando eles terminarem de resolver, eles vão tentar tomar o trono, né? É.
Não, mas
e
no final...
fica rolando um plot ali que o filho do rei quer assassinar eles à noite. Ali.
É, mas isso não tem, acaba não tendo muito...
É, porque eles não deixam dar continuidade. É. Eles chegam lá já, corta a cabeça do amigo do filho do rei e fala assim, e agora? Vai, o que, que você quer fazer mesmo?
Não, isso aí, mas tô falando, mas no final ele mata o... Ele mata
o filho, porque o filho do rei ofende o Blue Life e aí eles... É. O próprio Fadlanzinho quer...
Vai lá brigar.
Mas o Heger
não deixa
e briga. É verdade. Bom, vamos pra votação. Primeiro critério...
Ah, é. Eles falam até que no fim, que o último descendente...
Por isso que tem que buscar o filho que tava lá no acampamento.
O Ulfgar.
Que foi levar a mensagem de Arthur.
Que é isso, né? Que o Fadlanzinho vai fazer. Bom, votação.
Considerando que isso é uma trama, entre aspas, real, mas como, mesmo que não fosse real, eu fico triste só com o final incompleto.
É.
Que
mas eu acho que
eles não chegam aí buscar né? Eles não chegam aí buscar o filho do rei e tal. Mas a gente sabe o que vai acontecer. Eu dou 5, porque eu acho que ela evolui de uma maneira constante, apesar dela ser interrompida pelas inscrições, elas fazem parte do charme da trama.
Uhum.
Do crescente apego do Ives falando aos nórdicos.
Jô?
Eu vou dar 5 também. É bem interessante o modo como esse apego que ele tem no final. Ele acaba se considerando um guerreiro nórdico no final com todo mundo. E ele acha que ele já faz parte já. Tanto que ele fica lá muito tempo, mas depois no final também ele quer ir embora porque ele acha que ele já cumpriu mais.
É, isso importa. Também porque ele quer voltar pra casa, né?
Uhum.
Ele pode voltar pra casa?
Pode.
Ele pode depois ter sido.
Eu acho que ele ainda quer ir pra terra
dos búlgaros.
Pra terminar a missão dele pra depois poder voltar pra casa. Bom, diz, olha, eu fiz e tô voltando.
Eric.
Bom, eu vou dar 5 também. Acho que foi uma história bem interessante. Com uma devida adaptação, você transforma em Bernard Cornwell isso daí. Né?
É. Ou melhor, você vê que o Bernard Cornwell ele tira muitos elementos de relatos históricos. Aliás, se você começar a maquinar muito, você começa a achar que todo mundo roubou alguma coisa.
Tocando nesse ponto, aqui explica a origem do nome Viking, né? Que era em decorrência
do rio.
Só que o Bernard Cornwell ele fala numa parte que o Viking era mais uma conduta, fazer viking. Estava associado ao saque, a pilhagem.
Subir o rio, saquear o povoado. Né?
Já tem uma relação bem interessante aí.
É o sinônimo do povo.
É.
Depois.
É.
Bom, eu vou ser mais má, eu vou dar 3. Eu acho que é legal, assim, mas se você for ver em termos de...
Em
termos de trama mesmo, não acontece muita coisa, assim, no livro. Não tem... plot twist, não tem nada muito
mas
assim.
Mas lá, você queria
pular. Tudo bem, mesmo, mas eu... Não, é só por isso que eu tenho que dar 5. Eu acho que é mediano. 3 pra mim é assim, mediano pra bom, não mediano pra ruim. Então eu acho que foi razoável.
Tinha que ter plot twist, tá tudo lá.
Não, mas eu tô querendo dizer, não teve nada assim...
Teve até trama política no meio.
Mas eu não achei que teve nada assim de muito legal na trama, que eu falasse, nossa, que legal a história, nossa, o que aconteceu.
Porque foi realista, eles não deixaram nem crescer a trama política.
Tudo bem, então.
Chegam lá, já decapitam alguém.
Concordo.
Acabou a trama. Acabou a trama política.
Não, eu não tô dizendo que é ruim, eu tô dizendo que pra mim não foi nada de excepcional na história, assim. Não teve nada que eu falei, nossa, que fantástica essa história. E é isso. Personagens, Gustavo.
Personagens, eu acho um problema. Tem personagens muito bem explorados, que no caso são o...
Heger.
É, o Heger, o Ives de Fadlan, que é o próprio narrador, porque através das opiniões dele você já sabe como ele é, e das descrições que os outros fazem dele, você também já sabe como ele é.
Uhum.
O Heger, o Blue Life e o Ectical são os personagens mais explorados, assim.
Porque o resto fica perdido, né?
Os principais, lógico, são o Ives de Fadlan, o Blue Life, talvez, porque o Blue Life é o grande chefe, quem acaba fazendo tudo... E ele mesmo, porque tudo é pela visão dele. Não dá pra dar, eu acho que não dá pra dar uma nota muito alta, porque ele não explora os 13 guerreiros tanto e etc. Ele se preocupa tanto em descrever costumes e outros personagens que eu acho que ele não se apegou aos 13 personagens mais interessantes. Mas tudo bem, eu vou dar 4.
Aí agora é minha vez de esperar, né? Porque os personagens. Você não consegue ter parte do personagem pra mim foi meio triste, porque ele podia ter contado mais, assim, sobre os personagens todos que compunham. Ele faz um catado, né?
Uhum.
É ele, o Herger, o Life, porque o Life é o líder, quem lidera. O Herger porque é a pessoa que traduz as coisas pra ele, senão ele estava no meio do catado, entendeu? Então, e assim, você fica só sabendo o que as pessoas fazem, mas ele não tem muitos diálogos. Ah, eu achei meio pobre de personagem.
É que como é em primeira pessoa, né? Como é em primeira pessoa, você só sabe que ele sabe.
É, mas
ele devia ficar meio de lado mesmo. Ele era árabe no meio dos vikings. Os caras deviam sempre deixar ele no cantinho dele sozinho. Ele sofria bullying.
Eu tô falando assim, mas ele tava sempre, pelo que me parece, acompanhado do Herger. Porque ele tinha, ele precisava de alguém que traduzisse tudo o que tava acontecendo. Mas mesmo assim, ele não explora de dizer as impressões que ele, a impressão pessoal dele de cada uma das pessoas que vão com o grupo.
Então, uma coisa que,
agora não sei.
Do Herger, que é o que virou amigo dele mesmo, né?
É, mas mesmo assim é uma coisa muito...
Não, o Herger,
ele explora bem também.
Porque ele tem até aquelas conversas que ele fala que o Herger ri o tempo todo e tem hora que o Herger fica bravo com ele quando ele toca em algum assunto ou no outro. Sim. Eles começam a ficar mais íntimos, assim.
É, mas mesmo assim... Sério. Depois eu tenho a mente poluída, vocês estão vendo, né? Ah, não sei, eu acho que dá pra... Eu não sei se foi cortado também, eu não sei. Aí eu já não sei se foi cortado.
Eu acho que pela natureza do relato não foi cortado.
Eu acho também
nem
acho
foi
que
foi preocupação
não.
Dele.
É.
É.
Aí é só nota.
Ela falou três.
Era um relatório pro Califa. Imagina ele ficar escrevendo o Califa como ele ficou amigo dos caras. É. O cara é papo.
Bom. Vai,
Eric. Não, é basicamente isso que vocês falaram. Eu só, não, eu vou dar três também. Só complementando, se você for ver bem, a gente tem um personagem principal, mas de resto parece que é todo mundo igual.
É um catado, né? Falando,
ele se preocupa com o fato, o que você disse, o que você disse. Mas não me interessa o que você pensa, ou o que você planeja fazer adiante. É só o que você fez agora.
É que mesmo ele, no fim, se sentindo nórdico, ele ainda tem uma visão preconceituosa sempre.
Tem, a raça esquecida por Deus, é isso?
É isso que ele fala. É, são todos iguais, eles são muito sujos. Tudo bem, eles são grandes e fortes, mas eles são nojentos.
Mas acho que ele fez mais esse negócio dele se sentir parte do que ele se sentiu parte do grupo que foi, que ele foi.
Ah,
não dos nórdicos no geral.
Ah,
assim, só do grupo dele ali, do pessoal.
Mas, pensando bem, mesmo como um relato para ser transmitido para um superior, eu acho que além dos fatos que aconteceram, você tem que se preocupar com o elemento humano também, porque isso é importante no desenvolvimento dos fatos.
É, então, mas pra ele eu acho que não também. Muito.
Talvez pelo preconceito, como o Gustavo disse.
Bom, eu vou seguir o Gustavo, eu vou dar 4, porque eu considero, além de ter alguns personagens que eu acho que ele explora, eu considero que existe um personagem genérico que são os nórdicos. A personalidade dos nórdicos, os costumes dos nórdicos. Se você, se você for ver os nórdicos, os estigmas dos nórdicos como um personagem, eu acho que com isso ele se preocupou em escrever bastante.
É o que ele mais faz.
Eu não conheci nenhum nórdico em especial, mas eu conheci os nórdicos por meio do relato. Uhum. Então eu acho que nesse sentido ele deu vida aos personagens de forma mais genérica. Gustavo, escrita.
Escrita? Eu não sei se por mérito do Yves de Fadlan, quando ele escreveu e fez uma escrita atemporal, ou por mérito do Michael Crichton de organizar de uma maneira inteligente, eu acho que a escrita está de uma maneira bem atual, compreensível. É, eu não gosto de algumas traduções da Rocco, de quem seja o tradutor, não sei quem é, mas eu vou dar 5. Eu gosto da escrita, eu acho que ele expressa bem em alguns momentos. E para ter passado na mão de muita gente, e depois de um compilador, e escritor e redator, eu acho que é uma história bem compreensível, em palavreado e tudo. Sem falar que eu acho que é dentro da escrita que a gente vai analisar os rodapés também, talvez.
É.
Então,
tem muita parte histórica, assim, curiosidade.
Os rodapés, eles complementam muito bem, assim, no fim você... É um livro que você lê e você acaba compreendendo bem a cultura viking.
Sim.
E sem falar na cultura árabe e o conflito das duas, aquele choque de mundos, né? Eu acho que tudo através da escrita que ele passa isso.
Com certeza. Ju, escrita, eu vou dar 4. Eu gostei bastante assim da escrita dele, que apesar dele ser descritivo, quanto, por exemplo, a cerimônia de funeral, aos lugares que ele visitou, que nem, por exemplo, aquele acampamento militar e tudo mais, ele foi descritivo sem ser chato. Entendeu? Ele não perdeu tempo descrevendo coisas que, por exemplo, eram bem, daquelas bem inúteis, entendeu? Ele descreveu bastante, assim, costumes. Então, é o que o Gustavo falou, é uma leitura que ela é rica, atemporal, porque você fica sabendo o que acontecia naquela época, as notas de rodapé complementam bem. Então, eu achei bem interessante a leitura, assim.
Escrita.
Então, eu acho que o grande mérito do livro é o objetivismo. Só que nisso também acaba prejudicando, porque ele descreve algumas coisas, sim, escreve bem. Mas eu acho que peca por faltar descrições em algumas outras partes. Então eu acho que 4 é uma nota razoável pra ele, né?
É, eu vou atribuir 4 também. Eu achei assim, eu não sou particularmente fã de escrita descritiva, mas eu não posso negar que é bem feita, que pra ser um negócio antigo não ficou extremamente tedioso, que ele soube pular algumas partes que seriam chatas, ele não ficou descrevendo coisas bestas, ele não ficou meia hora repetindo descrições. Então eu acho que nesse sentido ele soube fazer, acho que o Gustavo tinha dito, uma escrita temporal, assim, dá pra ler sem problemas, um negócio fácil de entender, bem explicado, tem curiosidades, coisas que você gostaria de saber de uma sociedade que você não conhece. Então acho que nesse sentido foi bem feito. Leitura,
na minha opinião, como isso é o que mais vai pegar pro Michael Crichton, assim, que é a leitura que depende dele, porque ele que reorganizou as coisas, ele colocou numa determinada ordem, ele próprio fala que ele até altera acontecimentos de acordo com uma cronologia que ele considerava melhor. Então eu acho que leitura fica 5, porque leitura foi assim, o livro eu piquei ele bem pequenininho, aspirei ele com canudinho num espelho depois de ajeitar a carreira e depois eu cuspi pronto. Eu demorei, quando eu tinha 10 anos eu li o livro em um dia, hoje eu li o livro de novo em um dia. Hoje em dia eu acho que a leitura flui destruidoramente nesse livro, não sei se é pelo meu interesse pelo tema, pelo modo simplificado. O próprio livro é curto, sintético na maioria do que importa, lembra bastante Rick Riordan pra mim, assim. Ele tem uma ação que é descritiva, não muita, e o
bem
resto
linear.
É sempre correndo,
história bem linear.
Uma história linear, tudo acontece assim numa velocidade fustigante, assim, você fica tipo, então a gente encontrou os Wendel, vai lá, foi aquele lugar assustador, tava tudo vazio, a gente tocou fogo, encontrou os anões, ganhou as adagas, amarrou a corda, pulou no rochedo, ele entrou lá dentro, saqueou ela, foi envenenado, saiu, luta de novo, sabe?
Ju, eu vou dar 5 pra leitura. A leitura foi rápida, ela é fluida, não tem... Eu demorei pra ler por pura preguiça, porque eu falei assim, eu comecei a ler, eu li meio livro de uma vez. E aí depois eu falei assim, eu vou ler muito rápido, vai ficar muito cedo ainda pra gente gravar o podcast, já terminei de ler meio em cima da hora. Mas é rápido de ler, não tem. Tem bastante ação, então você fica. Eu pelo menos fiquei quando eles começam a luta, de que eles vão pra um lado, vão pro outro, tudo, pra saber o final.
Eric.
Eu vou dar 5 também. Eu li ele ontem.
Eu ganhei.
Não, foi muito rápido a leitura e ela flui muito bem, porque ela dá uma vontade muito grande de você saber o que vai acontecer. Como ele não perde tempo em algumas coisas, o que eu acho que é uma falta, é um prejuízo aqui, isso tem a sua vantagem, se reflete na leitura. Extremamente rápido, como eu digo, uma cagada.
Para um livro, eu acho que para um livro que é uma história histórica, e rola bastante, até um bocado de suspense em alguns trechos. Aquela parte que eles estão esperando o primeiro ataque dos Wendel no vestíbulo. Tem aquele negócio deles que ele ouve eles farejando fora. Depois daquele. Ele fica sentindo o fedor dos caras de carne putrefata.
Mas é aquele negócio, o suspense que ele tem, é que você sente bem isso. Você sente bem o suspense que ele tem, porque ele não sabe o que é. Falam da névoa de um jeito assim que ele fica.
Místico, é um jeito.
Não, é por conta da névoa. Névoa, mas tem névoa lá e ele não entende. Fica
místico numa visão inicial, mas isso eu acho interessante porque uma espécie de mágica ou de misticismo fica afastado no final.
Fica, né?
Ele vai desmistificando conforme ele conhece os inimigos.
Isso é muito bom.
Bom, eu vou ser ruim de novo, né? Eu vou dar 3. Mas assim, ó.
A leitura?
deixa eu explicar. Ó, lembrando, 3 é mediano, 3 não é ruim. É assim. Não é o tipo de leitura especialmente atrativa pra mim.
Você não gosta do tema, talvez.
Não, não é por isso. É assim, eu não vou falar que eu li rápido nem que eu li devagar. Eu conseguia ler, em média, 30, 40 páginas por, por leitura. Depois eu cansava. Então eu precisava fazer outra coisa e depois eu pegava pra ler. Essas páginas que eu lia rápido, mas eu cansava depois de um tempo de ler descrições.
É porque era muita ação. Muita briga, muita
ofegante.
Não,
né?
Não é muita ação. Mas eu não acho que seja ação. Esse que é o problema. É bastante descrição. Embora não seja o tipo de descrição que eu acho particularmente chato, por isso que eu conseguia ler 30, 40 páginas sem pular. Eu não li pulando ou li de saco cheio, de, tipo, nossa.
Você lê o nome da espada, você lê o espadona.
Não, eu li o nome da espada. É que eu assimilo com imagens as coisas. É, mas não, assim, eu depois de um tempo de leitura, eu cansava.
Depois de um tempo de leitura, parecia que você estava lendo um livro técnico, né?
É.
Você estava lendo assim, um relato dos vikings pelo professor Paul Borg.
Então, assim... É por isso que eu estou falando. Não, não achei ruim. Só não achei excepcional. Mediano. Para mim, ok. É isso.
Acho que esse foi o primeiro livro que a gente leu menos
fantasioso.
É, menos ficção mesmo.
E menos romance, assim, né? Porque ele é meio descritivo, ele não é bem um romance.
Isso é um relatório.
É, exatamente.
É um trabalho. É isso.
Ele é... A monografia do Ives Fadun. Foi o pior de todas. Você tem que lutar com canibais. E aí, vocês reclamam das suas, quando fizeram, hein?
Bom, teve gente que teve que lutar com canibais.
Bom. Então tá, o próximo livro, o Gustavo lançou um desafio aqui e a gente aceitou. Então, a gente tem uma previsão de que o próximo episódio vai sair mais ou menos... Vai ser gravado mais ou menos daqui a um mês. Porque a gente vai ler A Guerra dos Tronos, do George R.R. Martin, que é um livro muito grande.
Olha o drama.
Mas ele é muito grande. Não,
ele é um livro. Ele é
intimidador.
Não só ele tem 600 páginas, como ele tem uma letra pequena.
E ele é largo.
E ele tem pouco espaço. Ele tem páginas grandes, letras pequenas e pouco espaço para as letras. Assim, aliás, pouco espaço livre além das letras.
As
letras
as margens dele
são 500
páginas.
Então, o livro é longo, mas nós fomos certificados de que ele será fácil de ler. Então a gente tá bom.
A gente tá confiando na Thaís.
Não é fácil ler, é atraente.
Isso. Então, a gente vai resolver ler. O livro, ele é longo, mas estão falando muito bem desse livro. Então, eu ainda não li, o Eric começou a ler.
Parei.
E ainda não continuou. A Ju ainda não começou. O Gustavo já terminou?
Não.
Gustavo,
só faz umas 200 páginas ali.
Isso. Então,
assim, a guerreira terminou o livro.
Mas a gente tá bem ansioso pra ler esse livro de qualquer forma. E a gente tava meio intimidado pelo tamanho, então ninguém tava lendo ainda. Mas a gente resolveu enfrentar isso com bravura e fazer o podcast.
A gente foi
porque a gente acha que o momento é propício também. Tá saindo a série, o livro ele tá sendo muito falado, então a gente resolveu aproveitar que o livro é relevante agora e falar dele. E é isso, então até o próximo episódio, que vai demorar um pouquinho, mas dá tempo para vocês lerem o livro também, se vocês quiserem acompanhar e não pegar muitos spoilers. E até a próxima, então, com A Guerra dos Tronos.
Tchau, tchau.
Tchau.